a entrevista de hoje com o advogado, doutor Antônio Carlos Cortez, o doutor Antônio Carlos, que também é radialista, e ele, na década de 70, com mais três jovens, se sentiam incomodados do porquê, e indagavam porque 13 de maio tem que, de alguma forma, ser reverenciada esta data na figura da Princesa Isabel, no caso aqui, a Redentora, ou seja, ela que pôs fim, portanto, aí, à escravidão. Esse era o enredo. E esses jovens, quatro jovens, Antônio Carlos Cortez, Oliveira Silveira, Vilmar Nunes e Ilmo da Silva, gaúchos, portanto, lá na sua cidade, em Porto Alegre, eles entenderam que não estava certo. E lançaram, portanto, aí essa data, 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra. E desse lançamento para hoje, já são 50 anos. E nós estamos, portanto, aqui com ele, o Antônio Carlos Cortez. Me permita chamar de Cortez, doutor Antônio Carlos, para que possamos, então, desenvolver aqui a nossa entrevista. Muito bom dia para o senhor.
Um bom dia aos nossos ouvintes. Realmente é um momento sempre muito emocionante, porque, na época, eu, estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tomei conhecimento que a Lei Áurea compunha-se tão somente de dois artigos. Artigo 1º, estabolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Nenhuma justificativa do que seria feito com aqueles ex-escravizados, ou seja, que foram jogados na Rua da Amargura. E o Brasil trouxe, então, os imigrantes, dando terra, dando ferramentas. E os negros sofreram o quê? A lei da vagabundagem. Ou seja, como dizia o Clóvis Moura, o sociólogo, eram excelentes escravos e passaram a ser, então, perante o poder público, maus cidadãos. Então, com base nisso, eu, bem jovem ainda, já era um rato de biblioteca, e descobri na biblioteca pública um livro do Edson Carneiro chamado Quilombo de Palmares. E procurei nesse livro a data do nascimento de Francisco, que era o Zumbi. Não encontrei a data de nascimento de Zumbi, mas encontrei a data de sua morte. E aí levei para o grupo, que tu mencionou muito bem esses elementos aí, meus irmãos, meus amigos, infelizmente todos falecidos. Levei a eles e discutimos. Levamos a primeira reunião na rua Tomás Flores 303, no bairro Bonfim, em Porto Alegre, e a segunda reunião na casa dos meus pais, na rua dos Andados 849, a popular Rua da Praia, onde o meu pai era zelador e contínuo do Departamento da Loteria do Estado do Rio Grande do Sul. E meu pai e a minha mãe, também já falecidos, abriram as portas para as nossas reuniões. E antes, as nossas reuniões eram realizadas na Rua da Praia, no que hoje é conhecida como a Esquina Democrática. Nós somos uns pioneiros dessa Esquina Democrática em Porto Alegre. Assim como tem a Boca Maldita em Curitiba, aqui tem a Esquina Democrática, ou a Cinelândia do Rio de Janeiro, enfim. E nós conseguimos, então, três ou quatro linhas, bem como sintetizou meu nobre entrevistador, no Jornal do Brasil. Na época, o Alexandre Garcia, gaúcho também de Caxias do Sul, atuava no Jornal do Brasil, e ele colocou três ou quatro linhas dizendo exatamente isso. Quatro universitários negros contestam o 13 de maio da Princesa Isabel e valorizam o 20 de novembro de 1695, data da morte de Zumbi dos Palmares, foi o que eu encontrei no livro. E de lá para cá, depois o MNU em São Paulo continuou a repercutir. E depois, na década de 80, em Salvador, na Bahia, então, foi sacramentada como Dia da Consciência Negra. Em rápidas palavras, foi mais ou menos o que aconteceu.
E como nós temos aqui enfim, uma banca de entrevistadores, deixa eu já passar para o Aécio Amado, editor da Agência Brasil, Cortes, e também conversa com o senhor. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, Cortes, um prazer.
Bom dia, Cortes. Bom dia.
Eu acho que são momentos importantes da história do Brasil sendo resgatada, porque há episódios que se ficam escondidos e não dão a realidade do que aconteceu com a população negra no Brasil após a data da Lei Áurea, da Princesa Isabel, que foram assinar uma lei e que se virem depois. Mas também há outro momento na história do país que também é pouco relatado, e eu falo dos anos 1902, 1906, quando foi afrancesado o centro do Rio de Janeiro, que era dominado pela população negra, de moradores negros ali daquela região central do Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos praticamente limpou, né, vamos usar essa expressão, limpou o centro do Rio de Janeiro, que era ocupado pela população pobre, negra, e que começa aí o deslocamento dessas pessoas, né, da população negra, para as encostas da cidade do Rio de Janeiro, locais horríveis de morar, em função justamente de uma reformulação do centro do Rio de Janeiro, que tirou toda a população negra daquelas moradias da região central. Eu acho que esse é outro episódio que cabe também a população negra tomar consciência de como eles foram retirados do centro da cidade do Rio de Janeiro.
Efetivamente, eu te agradeço a oportunidade da pergunta, porque eu retrato nos meus livros essa história e um pouco mais atrás, na origem em si. Chegaram no Cais Valongo, no Rio de Janeiro, cerca de 5 milhões de escravizados. Naquela época, quando antes de ser escravizado, que vinham a bordo, eu costumo dizer que os nossos ancestrais vieram para o Brasil a bordo de campos de concentração flutuantes, que eram os navios negreiros. Estes que chegaram ali, os que sofriam algum tipo de moléstia, ficavam numa quarentena num determinado prédio. E aqueles que morriam, e eram muitos os que morriam, eram enterrados em valas comuns, as grandes valas, sem identificação nenhuma. Aqueles que sobreviviam, que até então eram considerados pretos, quando eram vendidos em praça pública, passavam a ser chamados de negros. E essas valas comuns, onde foram sepultados, enterrados esses meus ancestrais, passou a ser um grande cemitério que depois não sabia onde era esse cemitério quando começaram a tentar investigar. E no Cais Valongo, ali na Pedra do Sal, chamada Pequena África, da tia Ciata e tantos outros, fica ali bem atrás onde fica as oficinas de arte, eu não gosto do termo barracão das escolas de samba, na rua Pereira Passos. Eles tinham um casal chamado, ainda estão lá, a dona Mercedes. Eles tinham uma casa naquela região ali. E decidiram se mudar para outra casa, comprar uma outra casa. E aí contrataram os construtores para fazer uma reforma na casa. E nessa reforma eles encontraram uma ossada e tal. E disseram para a dona Mercedes e seu esposo: olha, tem um monte de osso de cachorro aqui. Aí eles foram observar melhor, ela disse: não, isso não é osso de cachorro, isso é osso humano. Isso aqui, no fundo, é o cemitério dos negros que foram enterrados aqui e tal. E o construtor disse a ela: não, vamos tapar tudo isso e vamos seguir a obra. Ela disse: não, senhor, isso é a memória da história brasileira. Foi e informou as autoridades e transformou essa casa no Museu dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, que eu recomendo a todos que lá compareçam, porque ela preservou o local e transformou num grande museu de memória. Efetivamente, no decorrer de tudo isso, dos anos 1900, como muito bem narras, eu vou só citar um exemplo aqui, que eu sou testemunha ocular disso. A Academia Rio-Grandense de Letras, que deu sequência ao trabalho na Sociedade Abolicionista Partenon Literário, a Academia Brasileira a Academia Rio-Grandense de Letras não tinha negros, como não tem negros até hoje praticamente, né? Eu vou historiar isso brevemente. O único negro que integrou a Academia Rio Grande de Letras foi Paulino Azurenha. Paulino Azurenha foi um dos fundadores do jornal Correio do Povo, juntamente com o Mário Tota, juntamente com o Caldas Júnior. Ele era o encarregado da parte gráfica, da parte técnica do maquinário, mas também era um intelectual. Ambos trabalhavam antes no Jornal do Comércio, que era um jornal conservador, e o Caldas Júnior então saiu para fazer um jornal mais imparcial, mais isento. E levou, em seguida, o Paulino Azurenha e mais o Mário Tota. O Mário Tota era um estudante de medicina. Estudante de medicina Mário Tota, que depois deu nome à maternidade Mário Tota da Santa Casa de Misericórdia, onde eu nasci. Esse Paulino Azurenha, então, integrou o grupo de fundadores e integrou também a Academia Rio Grandense de Letras. Ele faleceu em 1909. De lá para cá não teve nenhum negro. Agora, no mês passado, eu fui eleito para a Academia Rio Grandense de Letras.
Opa! Parabéns!
Ou seja, mas veja bem, 113 anos depois, um negro integra a Academia Rio Grandense de Letras. Se nós formos examinar na Academia Brasileira de Letras, a festa que se fez com a chegada de Gilberto Gil. Ou seja, mostra que lá também, né, nos dias de hoje, aquela distância de 1900 e tanto, como mencionou muito bem você, não mudou nada, praticamente. Né? Fico nomeado pelas exceções. Então, está de parabéns à atual direção da Academia Brasileira de Letras e também da Academia Rio Grande de Letras, que começaram a mudar. Não por ser negro, mas por ter uma bagagem como radialista, como jornalista, como escritor, como colaborador em diversos jornais, inclusive o Correio Brasiliense e tal. Então, isso mostra o quanto que ainda existe de preconceito, de segregação e de racismo no Brasil.
Ô Corso, vamos fazer o seguinte, nós temos quatro âncoras que vão conversar com o senhor e o nosso tempo é menos de 10 minutos. Eu vou chamar já o Miguelzinho Martins aqui ainda no estúdio em Brasília, depois temos o César Fatioli no Rio e o Leandro Martins em São Paulo. Então vamos aqui administrar o nosso tempo aqui, a conversa está muito boa. Vamos lá, Miguelzinho.
Doutor Cortes, bom dia. Bem, em 2020, quando do assassinato do soldador João Alberto Silveira Freitas, morto por asfixia, por segurança de um supermercado, o senhor se manifestou dizendo o seguinte: parece que enxugamos gelo. Viver no segundo estado mais racista do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, é saber qual de nós será o próximo. Afinal, como modificar essa triste realidade, ou seja, combater o racismo, quer seja institucional, estrutural, enfim?
Esse combate tem que se dar pelo exemplo. Ou seja, se os negros são mais de 60% da população brasileira, eles precisam estar integrados nessa proporção, ou seja, no poder público municipal, estadual e federal, para que tenha pelo menos algum respeito maior. Ninguém consegue maior respeito, é aquele respeito que impõe. Eu já sofri muitas ameaças de morte e tal, tudo, mas tenho os meus cuidados, mas enfrento de peito aberto tudo isso. O que aconteceu com o Beto, no supermercado, o Carrefour, para que tenha uma ideia, pelo menos uns 10 anos antes, eu tive o mesmo caso de um paciente meu, que eu sou advogado também, criminalista, um paciente meu, cliente meu, que sofreu quase a mesma coisa, só não foi executado até em nível de morte. Eu busquei uma indenização na justiça e obtive essa indenização e levei. Observem que o lado pitoresco nessa história é que esse moço que eu consegui a indenização, ele morava num bairro, depois se mudou para o bairro da Restinga, em Porto Alegre, distante de centro de Porto Alegre, a 30 quilômetros, e não me informou mais endereço. Aí, quando eu peguei o dinheiro da indenização dele, eu peguei o meu carro e fui lá para a Restinga. Imagina só, uma cidade, praticamente uma cidade, a Restinga, com 200 mil habitantes. Eu fui a esmo lá. E eu dobro numa esquina aqui e ali, encontro ele sentado numa esquina. Eu atribuo isso à força dos orixás, que entreguei o dinheiro a ele e que ele nem esperava ter aquela indenização. E nos abraçamos e choramos muito. Então a gente sabe que existe algo mais no ar além dos aviões de carreira.
Pois não.
Mas o Rio Grande do Sul é efetivamente o estado mais racista do Brasil. Tanto que tem no hino rio-grandense, diz o seguinte: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Ora, por que quem foi escravizado não tem nenhuma virtude. E o hino rio-grandense sofreu 4 alterações e os deputados, que tem que ter iniciativa de um deputado, nenhum deputado, em função do regionalismo, do tradicionalismo que aqui campeia, eles querem propor essa mudança, né? Então, ontem mesmo eu participei de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado, e uma ausência quase que total de deputados. Ficou o presidente da mesa, mas isso, mais aquilo, recebendo, dando troféu Zumbi, dando troféu Carlos Santos, mas o descaso total. Né?
Pois não.
Essa é a realidade.
Doutor Cortes, vamos também trazer o âncora na Nacional Rio de Janeiro, o César Fagioli. Uma pergunta, o nosso tempo está encurtando, mas vamos lá, vamos garantir aqui o tempo. Vamos lá, Fagioli.
Bom, deixa... Qual foi a reação à proposta do Dia Nacional da Consciência Negra à época? Vocês obtiveram apoio nacional imediatamente? Como foi a reação no Rio de Janeiro?
Olha, para que tenha uma visão assim mais ampliada disso, a repercussão foi excelente, porque nós movimentamos a autoestima do povo brasileiro negro, que gostariam de se enxergar. Aí entra o psicanalista também, né, que eu atuo. Então, nós precisamos ter, e já estou encadeando para ser objetivo, a pergunta anterior, ou seja, o povo negro precisa ter a sua autoestima elevada. A nossa guerra, a nossa luta não é contra os brancos, é a favor dos negros. Então, essa luta precisa ter aliados. Não existe um problema negro, existe um problema branco. O branco que discrimina, o branco que acaba praticando o preconceito e a segregação. Então, esse tipo de situação faz com que a elevação e que surge uma provocação, como foi essa que a gente fez, acabou granjeando, tanto que hoje, o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, nunca mais se falou mais em 13 de maio e na Redentora, se falou do 20 de novembro de Zumbi. E é feriado em mais de 500 cidades brasileiras. Não feriado pelo feriado, mas uma data de reflexão dessa situação.
Leandro Martins, Nacional São Paulo, também conversando com o nosso convidado, Dr. Antônio Carlos Cortes. Vamos lá, ô Leandro.
Vamos lá, bom dia, Dr. Antônio Carlos Cortes.
Bom dia.
Sou seu conterrâneo também de Porto Alegre. E a minha pergunta é o seguinte, doutor. É sobre o ensino da cultura da África no Brasil, previsto em lei de 2003. Como ele está hoje? Há uma preparação para professores, para ensinar essa disciplina? Porque eu não sei, já é uma realidade? É uma realidade parcial? Como é que está, doutor?
A tua pergunta já traz no bojo a própria resposta, porque realmente a Lei 10.639, que tem o objetivo de ensinar a história da África no Brasil, e aí aquela coisa, como é que os brasileiros imaginam a África? Pensam que a África é um país? Não. A África é um continente que tem vários países com diversidade, com pensamentos diferentes. Não por ser negro que nós somos todos iguais. Não, não somos. Nós temos culturas diferentes, nós temos religiões diferentes, ritos diferentes. E aqui, no Rio Grande do Sul, a lei 10.639, que também abriga a contar a história do negro no Brasil, como dizia o Januário, o fotógrafo, o jornalista, a história negra existiria no mundo sem o Brasil, mas o Brasil não existiria sem os negros. Foram os negros que fizeram a indústria do café, a indústria da cana-de-açúcar, a economia brasileira nos seus primórdios foi calcada nos negros, e os negros jogados na Rua da Amargura. Então eu digo o seguinte, a história verdadeira ainda não é contada, não existe preparação para os professores. E não havendo preparação para os professores levar a lei dessa 639, que fala da negritude, de sua contribuição, fica muito difícil passar isso para os seus alunos. Veja bem, eu aplaudo essa pauta que vocês estão realizando conosco aqui, não a mim, mas pela cultura negra, porque o Brasil precisa falar de negritude o ano todo, não só no mês de novembro, não só no dia 20 de novembro. Isso vai contribuir para a autoestima do negro brasileiro. Você é gaúcho e sabe, no Rio Grande do Sul nós tivemos Carlos da Silva Santos. Carlos Santos foi deputado estadual, deputado federal e governador interino. Tivemos também o Alceu de Deus Colares, que foi prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Mas o que eu estou dizendo? Exceções. Eu mesmo fui pré-candidato ao Senado pelo PDT, e aí, na última hora, o meu partido fez uma coligação com o Partido Avante, um partido pequeno, né? E aí eu fui alijado da pré-candidatura ao Senado, né? E o partido fez uma pífia, assim, realização em campanha e tal, tudo. Então, vejam bem, existe um racismo impregnado aqui no Rio Grande do Sul em todos os partidos políticos, mas especialmente das cúpulas. E isso precisa ser dito com todas as letras.
Já que o nosso tempo praticamente esgotou, doutor Antônio Carlos, mas, por gentileza, que mensagem o senhor deixa, principalmente em nome dos seus amigos, dos seus irmãos, Oliveira Silveira, Vilmar Nunes e Ilmo da Silva? O senhor, portanto, que mensagem o senhor deixa com o pensamento voltado para estes três que lutaram como o senhor lutou para que pudéssemos ter, no dia 20, o Dia da Consciência Negra?
A minha mensagem ao povo brasileiro, nossos ouvintes da qualificada Rádio Nacional, é um pensamento do Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, porém tenho em mim todos os sonhos do mundo. E elenco os versos do Geir Campos, um poeta mineiro. Operário do canto me apresento, sem marcas ou cicatrizes, mãos limpas. Aberto o peito e mostro o documento. A palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto. Mas só canto quando vejo nos olhos dos meus irmãos a esperança. Não vamos nunca perder a esperança de continuar lutando. Em nome do Vilmar, em nome do Ilmo, em nome do Oliveira Ferreira da Silveira.
E foi um prazer, uma honra ter realizado essa entrevista com o senhor. Agradecemos e o desejo de voltar com um tempo mais elástico para puder, para que possamos então avançar mais ainda neste tema. Agradecemos muito ao senhor, doutor Cortes.
Eu que agradeço a oportunidade e que vocês continuem com essas pautas também durante o ano inteiro. Estamos à disposição.
Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia.